Então vamos lá. No dia anterior à prova, o que que você separa em casa direitinho? As canetas, não é só uma caneta, pelo amor de Deus, separe pelo menos três canetas. O cartão de confirmação, ah, vão cobrar cartão de confirmação, isso não importa, separe. E um documento de identificação. Todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Agora, quatro coisinhas que nem todo mundo faz, só quem já é muito afiado faz. Você tem que separar. Você tem que entender que tem quatro coisas que nos derrubam: sede, fome, frio e sono. Sede, e aí você já deve ter passado por isso, estava em casa de bobeira, vendo um filme, uma novela, decidiu estudar. E aí ficou com aquela sensação de sono, de dor de cabeça, não conseguia prestar atenção nas coisas. A gente já pensa logo coisa ruim, né? Ah, é um encardido, é olho grande que estão colocando na minha vida. E não tem nada a ver. O teu cérebro está desidratado, ele gasta muita energia e aí ele desidrata. E aí essas são as sensações: dor de cabeça, sonolência, falta de atenção. E aí, da mesma forma que o cérebro provoca a sede, ele provoca também a fome, que é a segunda coisinha. E quais são as sensações da fome por conta dessa energia gasta pelo cérebro? É dor de cabeça, náusea, chega a dar náusea, vontade de vomitar e falta de atenção também. E a gente resolve isso de uma forma muito simples. A sede a gente resolve levando uma garrafinha de água, mas não é aquela garrafinha de 500 ml, não, é a garrafinha de 1,5 L. Vá ao mercado, compra a garrafinha de 1,5 L, tira o rótulo e leva. Você não vai precisar mais do que isso, tá? De preferência, compra uma garrafa em que o plástico seja um pouquinho durinho. Não compra aquela garrafa, a mais baratinha de todas, em que o plástico parece um papel, não. Você vai gastar 30 centavos a mais e já vai comprar uma garrafa muito melhor. Pronto, leva. Segunda coisa é a fome. Então tem que levar uma parada para comer. Leva numa embalagem transparente, leva um doce, um salgado, uma fruta, não sei o que que você vai levar. É do teu gosto, teu prazer. Tranquilo? Então duas coisinhas já estão resolvidas. Duas coisinhas. Terceira coisa, frio. Mas Sidoca, tá mó calorzão na rua. Nunca se sabe como é que vai ficar lá dentro da sala. Às vezes fica um frio do Alasca. Nós temos aqui um professor chamado Diego Alves, ele é professor de legislação de trânsito e é policial rodoviário federal. Ele quase abandonou a prova dele por conta do frio. Sabe por que ele não abandonou? Porque ele sabia que estava muito preparado. Ele tinha essa noção. Se na cabeça dele existisse alguma dúvida sobre essa capacidade da preparação, ele teria desistido. Ele quase desistiu. E a quarta coisa é o sono. O que você vai fazer para acordar, eu não sei, mas tem que ir acordado. Toma um café reforçado, toma um energético, porque senão você dorme marcando o cartão resposta. E aí já era, marcou uma errada, eles não te dão mais outro cartão, é nominal. Então, ó, quatro coisinhas, fique ligado nisso: sede, fome, frio e sono. Então leve água, leve coisa para comer. Vá bem vestido, nada de camisetinha, vá com a camisa, vá com um casaco na bolsa se você for uma pessoa friorenta. E ó, toma um energético se for preciso para ficar acordadão, ligadão. Isso vai potencializar o teu ritmo ali, tranquilo? Agora vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Veja, turma, os tópicos do nosso edital. Aqui a gente tem interpretação e organização interna. No fim das contas, isso nada mais é do que compreensão e interpretação, mas que envolvem outros assuntos. Mas a gente nem precisa falar sobre esses outros assuntos. A gente precisa dar uma dica para que você desenvolva bem a compreensão e a interpretação. E aí muitos candidatos têm dificuldade com o texto. Mas qual é a dificuldade? Com a análise mesmo. Com a leitura, é a grande deficiência, aquela leitura mental que é extremamente dispersiva. O camarada pega um texto com 30 linhas e lá pela linha 7, pela linha 8, ele já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra ele vai até o final do texto. Porém, ele fica com a sensação horrorosa de não ter entendido o tema central do texto, a tal ponto que ele não sabe se é sobre política, religião, economia. E aí ele tem duas opções: ou parte para a prova sem ter entendido o texto, ou faz uma segunda leitura imediata. Vamos lá. Se ele parte para a prova sem ter entendido o texto, ele vai fazer primeiras de gramática, depois, se sobrar tempo, ele volta para entender melhor o texto. Particularmente, acho até a melhor opção. Agora, quando a gente pensa na segunda leitura imediata, se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona. Não funciona. Porque imagina, você leu o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma, você vai se desesperar. E bateu o desespero? perdeu a prova, já era. Agora vamos lá. O que que eu posso fazer para evitar esse problema? Só isso aqui, ó. Leitura em voz alta. Cara, parece algo muito simples e muito bobo, mas no fim das contas faz toda a diferença. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a leitura. Quando eu faço uma leitura mental, eu não coloco vírgula e ponto. Então, por isso, eu não consigo captar as pausas e as entonações. E, consequentemente, a minha compreensão e a minha interpretação ficam deturpadas. Agora, quando eu leio em voz alta, e claro que não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui, é só um leve balbuciar para que você escute o tom da sua voz, e ainda mais levando em consideração que hoje em dia a gente faz prova de máscara, ninguém nem vai perceber que você está realizando esse ato, então ninguém nem vai reclamar. Na hora que você lê em voz alta, o teu foco de atenção já amplia, porque você vai ler mais devagar. Então, opa, já melhorou. Segundo, você vai empregar as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma você vai compreender e interpretar melhor o texto. Então essa dica aqui é de suma importância e não é só para o texto de língua portuguesa. É para todos os textos da prova e vou além. É também para o enunciado das questões. Galera que está entrando agora, a aula começou agora há pouco. Vocês não perderam nada, tá? Então, ó, é para ler o enunciado das questões. Vários candidatos erram questões de outras disciplinas, não por falta do conhecimento técnico, mas por falta de um conhecimento linguístico. Ele não entendeu o que a questão estava perguntando. E às vezes é uma bobeira. O camarada não entendeu a colocação de uma palavra, não entendeu uma expressão, ou pior ainda, que na minha opinião é pior ainda, ele sequer prestou atenção para ver se vai procurar o certo ou o errado. Vários candidatos erram assim. A questão está perguntando aquilo que é errado dentre as opções e o camarada marca o que é o certo. Ele vem na letra A, isso está certo, e está certo mesmo. E aí ele vai marcar a letra A, nem olha as outras opções, nem atentou para perceber que a questão estava perguntando o que é errado e não o que é certo. Então essa leitura em voz alta é na prova inteira. Detalhe, faça isso em casa, inclusive quando for ler um livro. Você já deve ter passado por isso. Pegou um livro, leu uma página, quando terminou a página que foi para outra, pensou, meu Deus do céu, eu li sobre o que mesmo? Ó, tô com problema. Aí você tem que voltar e ler tudo de novo. Experimenta fazer assim. Você vai perceber que o foco aumenta, que a atenção aumenta, e depois é só partir para o comando da questão, para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. A de compreensão te joga obrigatoriamente para dentro do texto, segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, e aí está te direcionando. Você vai achar, afinal de contas, está dentro do texto. Agora, quando é de interpretação, é de fato o bicho pega, porque muda um pouquinho, vai além do texto. E quando eu digo que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Isso é algo individual. E o comando passa a ser, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. Mas vou dizer um negócio para vocês. A maioria das questões são de fato de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E pronto, uma leitura em voz alta já vai resolver essa bagaça inteira. Continuando aqui, ó. Elementos de construção do texto e seu sentido. Gênero do texto, literário, não literário, narrativo, descritivo e argumentativo. Na verdade, o que acontece aqui? É uma preparação para o tipo de texto que você vai encarar. É uma questão de tipologia e gêneros textuais. A nossa banca, ela valoriza, assim como todas as outras bancas, o texto dissertativo. Eu sei que aqui no edital aparece só o argumentativo, mas isso não é verdade. Aparece o texto dissertativo, seja ele expositivo ou informativo, que tem, obviamente, a intenção apenas de informar, ou o argumentativo, que tem a intenção de persuadir, de convencer. Mas esse tipo de texto, ele tem uma estrutura muito fixa, que é a estrutura em prosa. E o que é uma estrutura em prosa? É uma estrutura linear, um texto que tem início, meio e fim, que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você percebeu que tem ali na introdução já vai facilmente desenrolar o que tem no resto do texto. Uma dica que eu dou para esse tipo de texto é dominar quatro conjunções. Quatro. Causais e consecutivas, por quê? As causais indicam causa e as consecutivas indicam consequência. É um par que não se separa nunca. Se tem causa, tem consequência. Se tem consequência, tem causa. Aí o que é causa? É a origem de um processo. E o que é consequência? É o que decorre a partir disso. Então a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Outras duas conjunções, as adversativas e as concessivas. Por quê? Porque elas são responsáveis pela oposição. Sendo que a adversativa enfatiza o argumento e a concessiva minimiza. Agora, por que eu citei essas quatro? Porque são as quatro conjunções que mais aparecem nos textos dissertativos e, consequentemente, são as que mais caem nas questões. A nossa banca, por exemplo, adora brincar com o macetinho do tesão. Como assim o macetinho do tesão, Sidoca? A banca adora fazer isso aqui, ó. Maria estudou tanto que passou no IBGE. E aí veja que aqui rolou um macetinho do tesão. Eu separo as orações exatamente onde tem o quê. Então já sei que essa primeira é a oração principal e esta segunda encabeçada pelo quê é a oração subordinada, que eu por enquanto não sei quem é. Qual é o próximo passo? Buscar um intensificador. E achei. Então pronto, macetinho do tesão. Eu sei que aqui eu tenho causa e aqui eu tenho consequência. Então eu tenho a tal oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela que indica consequência. Mas a nossa banca, ela está preocupada com essa classificação da oração? Não, ela está preocupada com critério semântico. Então o que ela vai fazer? Ou ela vai destacar este que apenas, ou tudo que está encabeçado pelo que, e vai perguntar o valor semântico. Aí alguns candidatos pensam numa possível pegadinha, ficam procurando o cabelo em ovo, e aí pensam, caramba, tem causa e tem consequência. E aí, o que, que eu tenho que marcar? Destacou o que e tudo que está encabeçado pelo que? Você vai marcar consequência, porque a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. E aí, para quem estranhou, o tal macetinho do tesão é isso. Quando tem aqui um intensificador, palavras como tanto, tão, tal e tamanho, e do outro lado tem o que, a gente tem essa relação de causa e consequência. Veja o que eu vou fazer aqui agora, eu vou juntar todos os T's. Eu fiz um T grandão, não é? Ou seja, um tesão. Depois do tesão, você sabe muito bem, depois do tesão vem o quê? A consequência. Então dá uma dominada nessas conjunções porque vai auxiliar. Só que aí preste atenção. Aqui também fala de texto literário e não literário. Por quê? Porque pode ser que caia um texto em prosa, mas pode ser que caia um poema. Pode ser que caia uma charge. E aí você tem que estar preparado para algumas coisinhas que são cobradas nesses outros textos. Então se você pega um poema e não domina, por exemplo, figuras de linguagem, como é que você vai captar uma metáfora, uma metonímia, uma hipérbole, uma antítese, um paradoxo? Por isso é importante estudar figuras de linguagem para te auxiliar na questão interpretativa. Agora, quando tem uma charge, a gente tem um exemplo de linguagem mista. O que é linguagem mista? É aquela que mistura o texto verbal e o texto não verbal. O que é o texto verbal? É aquele que apresenta uma palavra, seja ela escrita ou falada. No nosso caso, na prova, vai ser uma linguagem escrita. E o texto não verbal? É aquele que não apresenta a palavra, então vai ter um gesto, uma imagem, uma expressão. Misturou, é a linguagem mista. Agora, uma coisa importante para falar aqui é que não importa quem aparece mais, se é o texto verbal ou não verbal, ambos vão contribuir significativamente para a interpretação daquele texto. Então, eu posso ter 99 imagens e uma única palavra, essa única palavra tem a mesma importância que 99 imagens. E o contrário também, eu posso ter 99 palavras e uma única imagem, essa única imagem tem a mesma importância que 99 palavras para a interpretação desse texto. Agora, a dica que eu te dou, caso apareça uma chargezinha na tua prova, é prestar atenção exatamente no comando. Ó, no quadrinho 1, no quadrinho 2, no quadrinho 3. Às vezes a galera viaja, caramba, mas não está dizendo isso. Não está dizendo isso no quadrinho 1. No quadrinho 3, de repente, está dizendo. Então, prestar atenção direitinho. Nesse momento, a questão do conhecimento de mundo é muito importante. Porque as bancas, de modo geral, não é só a nossa, quando elas fazem isso, elas trabalham com Calvi, com a Mafalda, com a Agar. E aí, recentemente, teve uma questão que colocaram o Calvin. O Calvin. E aí um aluno falou assim, não, eu vou entrar com recurso, porque colocaram na questão um amigo do Calvin. Como é que eu vou saber quem é o Calvin? Tá escrito na cabeça dele que é o Calvin? Pô, e aí? Isso é sério? Não dá, né? Então apareceu uma charge da Mafalda. Eu vou reclamar porque não está escrito Mafalda em cima da Mafalda? Isso é conhecimento de mundo. E a banca não é obrigada a escrever Calvin na cabeça do Calvin, Agar na cabeça do Agar, Mafalda na cabeça da Mafalda, Garfield na cabeça do Garfield. Não é obrigada. Isso é questão de conhecimento de mundo. E aí, continuando aqui, ó, semântica, sentido e emprego dos vocábulos e campos semânticos. Nesse momento, eu tenho algumas dicas importantes para te dar. Primeiro, todo concurseiro tem que ter o caderninho do vocabulário. E por um motivo muito simples. Nós temos cerca de 500 mil palavras na língua portuguesa e ninguém domina. Não é que você não domina, eu também não domino. O Bechara também não domina. O Machado de Assis, um dos maiores expoentes, não só da literatura brasileira, como também da literatura mundial, não dominava 500 mil palavras, ninguém domina. E aí o que você precisa ter? Um caderninho do vocabulário para anotar aquelas palavras mais complexas que sempre caem nas provas, como propelida, arrefecida, inócua e por aí vai. E aí anota a palavra e o significado. Mas é um processo de construção. Então você está lendo um livro, está lendo uma revista ou até mesmo vendo alguma coisa, vendo um filme, vendo um telejornal e aí aparece uma palavrinha diferente, você, opa, essa é interessante. Vou anotar, o significado tem que ser logo em seguida, não pode deixar para depois, porque se para depois nunca vem, então anota ali bonitinho, direitinho. E esse é o primeiro pulo do gato, mas não é o mais importante. O mais importante é o segundo pulo do gato, é a aplicação no dia a dia. Você tem que começar a utilizar essas palavras no teu vocabulário, na tua conversa com os teus amigos e principalmente na tua produção textual. Quanto maior o teu conhecimento vocabular, maior a tua capacidade interpretativa. O conhecimento vocabular está diretamente ligado ao conhecimento cultural. É assim que se mede a cultura de uma pessoa. Quanto mais palavras ela conhece, mais cultura, teoricamente, ela tem. E aqui entram os campos semânticos também. Então vamos lá. Aqui entra principalmente conceitos de sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? São palavras dentro de um mesmo campo semântico. Elas são aproximadas semanticamente, como casa e lar, como alegria e felicidade, professor e docente. E o que são palavras antônimas? São palavras fora, afastadas deste campo semântico. Então são completamente distintas. É o bem e o mal, céu e inferno, rico e o pobre, o alto e o baixo e por aí vai. Sidoca, como é que eu domino isso? É leitura. É um conhecimento teu. Não é um conhecimento meu ou de qualquer outro professor de português ou de qualquer cursinho. É um conhecimento seu, é individual. Eu poderia aqui trabalhar algumas aulas, né, sobre sinônimos e antônimos, trazer algumas palavras e eu não vou conseguir abarcar esse universo de 500 mil palavras. E uma questão dessa aqui pode ser uma questão muito fácil, caso você conheça a palavra, mas pode ser uma questão mega complexa ou quase impossível se você não conhecer a palavra. E aí, para minimizar isso, você tem que ter o teu caderninho do vocabulário. E cá entre nós, tem que usar no dia a dia. Eu conheço alunos que estudaram uma determinada palavra no dicionário, viram a palavra, estudaram, e aí um mês depois caiu na prova. E aí o cara ficou com aquela sensação, caramba, eu pesquisei essa palavra, mas eu não lembro, daquele brancão. Por quê? Porque ele não colocou no dia a dia, não aplicou. E se você não aplicar, não vai funcionar. Então essa é a principal dica, tá? Esse caderninho do vocabulário, esse hábito da leitura, isso não vai fazer você só acertar a questão assim. Vai fazer você entender melhor o texto, vai fazer você compreender melhor. Ou seja, capacidade interpretativa, ó, vai lá nas alturas. Continuando aqui, ó. Emprego de tempos e modos verbais em português. Turma, quando a gente pensa em modos verbais, a gente tem três modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que o indicativo faz? ele indica um fato, aquilo que é certo. E o que que o subjuntivo faz? Ele trabalha numa contrapartida. Ou seja, se o indicativo mostra aquilo que é um fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade. Se o indicativo mostra aquilo que é certo, o subjuntivo mostra aquilo que é incerto. Então eu posso dizer que o indicativo trabalha uma atitude realista e o subjuntivo trabalha uma atitude hipotética. E o imperativo? A palavra imperativo vem da palavra imperador, então vai mostrar ordem. E aí pensa comigo como é que isso funciona na prática. Eu digo assim, ó, João, saia daqui agora! Se eu dei uma ordem, isso é um modo imperativo. Mas não precisa ser essa ordem escrachada, não. Eu não preciso dar essa ordem desse jeito. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica, vai depender da entonação. Então o que define de fato o modo imperativo é o comando. O comando que o emissor dá esperando uma ação do interlocutor. Então quando eu digo estude no Focus Concursos, eu quero que você faça o quê? Estude no Focus Concursos. Beba Coca-Cola, eu quero que você faça o quê? Que você beba Coca-Cola. É assim que funciona. Agora se eu falar assim, ó, João quebrou o braço da cadeira. Eu dei ordem. Eu disse, vá lá, quebra o braço da cadeira. Não, eu disse que o João quebrou o braço da cadeira. Aí agora eu vou pensar em fato ou possibilidade, mas isso é um fato. Então, modo indicativo. Agora, se for assim, João talvez soubesse as respostas do teste. Ele sabe? Não, talvez soubesse, é uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. Então, é muito fácil. O indicativo é um fato, o subjuntivo é uma possibilidade e o imperativo é uma ordem. Agora, e a questão do tempo? Ora, muito fácil. Passado, presente e futuro. Então, ao invés de ficar tentando decorar as desinências, você vai olhar para a estrutura e vai tentar captar isso. Opa, vamos ver se isso já aconteceu, se isso está acontecendo ou se isso vai acontecer. Aí você define a noção de passado, presente e futuro. Vamos ver se isso é uma ordem, se isso é um fato ou se isso é uma possibilidade. E aí você define a noção de indicativo, de subjuntivo e de imperativo. É mais fácil do que a gente imagina, no fim das contas. Agora aqui, ó, ortografia oficial. Isso está atrelado àquele conceito da semântica também. É insociável, na verdade. Só que aqui entram aquelas expressões mais batidas. Mal com U, mal com L, mais com I, mais sem I, onde, aonde, uso do porquê. Entra isso. Detalhe, é alguma coisa que você já precisa ter, ó, dominada há muito tempo. E muita gente erra bobeira. O camarada não sabe usar o porquê. O porquê, por exemplo, é um assunto que cai direto em prova. E é um assunto que cai direto em prova pela inteligência do avaliador. Ele sabe que no dia a dia, na fala, a gente não diferencia. Apesar de ter uma singela diferenciação em relação à prosódia, em relação aos conceitos de acentuação gráfica, a gente usa de forma indistinta. Ninguém faz uma diferenciação no porquê separado, no porquê junto, no porquê com acento, no porquê sem acento, ninguém faz. E quando você vai escrever, pior ainda, você coloca um PQ e já resolveu a bagaça inteira. Então o uso do porquê tem que ser dominado. E é muito simples, é muito tranquilo, você coloca aí no YouTube, você já vê uma aula rápida ali de uso do porquê com Sidoca, rapidinho você acha. Acentuação gráfica, galera, noção de proparoxítonas, de paroxítonas e de oxítonas. Tem que dominar isso aqui também, tá? Vamos lá. O que são as proparoxítonas, as oxítonas e as paroxítonas? São as sílabas tônicas. Na língua portuguesa, nós só temos três posições para a sílaba tônica. Ou é a última sílaba, que eu chamo de oxítona, ou é a penúltima sílaba, que eu chamo de paroxítona, ou é a antepenúltima sílaba, que eu chamo de proparoxítona. E aí, detalhe. A proparoxítona, ela é dominada por todo mundo. Já a oxítona e paroxítona, ela ainda não é dominada. Eu não sei porquê, mas ela não é dominada. A galera encontra dificuldade quando pega a gramática para estudar, porque são muitas regras. E aí, obviamente, se o camarada está tendo um primeiro contato ali com o assunto, ele enfia os pés pelas mãos. Agora, para piorar, eu vejo aí na internet, tem os tais dos mnemônicos. Ah, eu vou aprender com mnemônico. E no final das contas, o aluno não aprende nada, ele só decora. E aí, se ele não conhece a palavra, se ele não conhece direitinho os critérios, ele não consegue nem classificar. Essa é a verdade. E aí é muito simples. Vamos lá, ó. Você tem aqui as proparoxítonas, que possuem uma regra básica fechada, muito simples, porque todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Então, onde é que está a sílaba tônica das proparoxítonas? Simples. Onde se encontra o acento. E acabou. Porque, na verdade, quando a palavra tem acento, é só olhar para onde tem um acento e definir que ali é a sílaba tônica. O problema é que quando a gente pensa nas oxítonas e nas paroxítonas, ora elas têm acento, ora elas não têm acento. E quando não tem acento, aí fica difícil definir qual é a sílaba tônica. E aí o cara precisa de fato saber a regra. Mas olha como é fácil. Elas são confluentes. O que significa que no processo de acentuação existe uma oposição. E o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa. Então a gente consegue montar um quadro básico. Eu não vou explicar toda a teoria do quadro não, mas vou colocar aqui para facilitar a tua vida. Vamos lá. O quadro é esse. A, E, O e EN. E os plurais. As, es, os, ens. A gente brinca que é a matéria do micareteiro. Baiano e carioca então adoram. Ó, vamos lá. Ó. Aí, aí. E, o, oh, oh, oh. É, eu forcei a barra, mas você vai entender. Então, se liga só. Quando são oxítonas terminadas assim, elas simplesmente têm acento. Então, aqui você tem sofá, café, cipó, parabéns, também, e por aí vai. Mas agora é que vem um pulo do gato. As oxítonas, com estas terminações, elas são acentuadas. Mas elas não terão acento em qualquer outro tipo de terminação. Então a oxítona não tem acento quando terminada em I, a oxítona não tem acento quando terminada em U, a oxítona não tem acento quando terminada em consoante. E o que mais nos derruba na prova é o erro do cotidiano. Quem é que nunca viu a palavra caju com acento no U? E aí, quem é que nunca viu isso? Quem grafa assim é burro, por acaso? Claro que não. O camarada só percebeu que o ju é a sílaba tônica. E aí, de forma ingênua, ele pensa, opa, ali é a sílaba tônica, vou tacar acento. Mas o U tá aqui dentro? Não. Mas por que ele não tá aqui dentro? Ora, porque oxítona terminada em U não tem acento. Então caju, ó, não tem acento. Agora, joga pra cá, para as paroxítonas. Se as oxítonas têm acento nestas terminações, as paroxítonas não têm acento. É por isso que eu não tenho acento em janela, em tapete. É por isso. Então, janela é uma paroxítona terminada em A. Nestas terminações, a paroxítona não vai ter acento. E agora é que vem o grande pulo do gato. Nas outras terminações, ela sempre tem acento. Então, se eu colocar aqui a palavra táxi, vamos lá. A palavra táxi é uma paroxítona terminada em quê? Em I. Tem o I aqui dentro? Não. Então, por isso ela é acentuada. A palavra caráter. Eu vejo muitas pessoas escreverem de forma equivocada. Veja aqui, ó. É uma paroxítona terminada em R. O R está aqui dentro? Não. Então, ela é o quê, ó? Acentuada. Campeonato Brasileiro. Camarada mete a parada... Ó, palavra líder. Segue o líder. E aí? Muita gente escreve só assim, ó, líder. Eu vejo direto nas plaquinhas que eles colocam lá nos estádios. Mas olha aqui, ó, paroxítona terminada em quê? Em R, ó. Então, é acentuada. Aqui, vale a pena salientar uma expressão que pode cair na nossa prova e que o concurseiro mais experiente já domina. Agora, o concurseiro que está começando agora, talvez nem tenha ouvido falar, que é a tal proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Ih! Doca, o que é isso? Vamos lá. Eu coloco aqui a palavra memória. O fato é que os dicionários hoje, eles classificam a palavra memória e qualquer palavra similar à palavra memória no critério de separação silábica e de acentuação com duas regras distintas. Você pode ver que no dicionário aparece assim, ó. Me, ponto, mo, ponto, ri, dois pontos, a. Por quê? Porque tem duas regras distintas de acentuação. Significa que ela é considerada uma paroxítona terminada em ditongo crescente e que ela pode ser uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Isso sempre. Ou seja, qualquer paroxítona terminada em ditongo crescente, memória, história, relógio, ela também pode ser considerada uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Então, na prova, o camarada pode pegar uma palavra como esta e afirmar que ela possui duas regras distintas de acentuação. Pô, no primeiro momento você vai achar isso mega estranho, mas tá certo. Ou seja, toda paroxítona terminada em ditongo crescente também é considerada uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Agora, deixa eu dar um bisu para vocês. Vocês estão aqui nessa pegada, reta final, hoje à noite aqui no Focus Concursos, das 7 da noite às 9 da noite, eu vou estar no ao vivo aqui para a galera das carreiras policiais. Mas, irmão, português é português. Não importa se é para carreiras policiais, se é para o IBGE, se é para tribunais, se é para o magistério, não importa. Sempre os conceitos são utilizados da mesma forma. O que acontece é que uma banca ou outra muda o formato da questão. É isso, mas não existe o português da FGV, o português do SEBRASP, o português da FCC. O que existe é o português. E aí o jeito peculiar que alguma banca tem, que as bancas têm, de cobrar as questões. Mas quando você domina a base, você começa a mandar bem qualquer tipo de banca, essa é a verdade. Então hoje eu já faço um convite, às 19 horas eu estarei presente aqui no Focus Concursos, até às 21 horas, resolução de questões. Caindo para dentro, tá? Caindo para dentro e vai ser muito útil para a tua prova. Até porque no outro encontro que a gente teve, eu trabalhei só aquele formato certo e errado. Questões SEBRASP. Aí eu dei margem para a galera falar, ó, tem outras bancas aí? E eles citaram FGV, citaram IBFC, citaram VUNESP, citaram IDECAN, citaram várias outras bancas. Eu falei, então beleza, eu vou colocar questões com alternativas, 5 alternativas A, B, C, D, E. Então vai valer muito a pena para vocês também, tá? Então tem um encontro marcado aqui com vocês, espero todo mundo. Então começa aqui, ó. Morfologia, reconhecimento e emprego das classes gramaticais. Galera, aqui é saber identificar uma classe. Mas o mais importante, por exemplo, de identificar uma classe é você saber que aquilo pode servir de base para fazer uma análise sintática. Imagina só, eu coloco assim, o aluno, vírgula, atento, vírgula, acertou a questão. Aí o avaliador, ele destaca a palavra atento e ele pergunta a função sintática. Muitos vão dizer aposto, só porque a estrutura se encontra entre vírgulas. Mas para ser aposto, basta ser isso? Não. Para ser aposto, tem que ser um substantivo. Olha a importância da identificação morfológica. Tem que ser um substantivo. E aqui não é substantivo, aqui é adjetivo. E como é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. E aí, vamos lá. Quando é um adjunto adnominal, tem uma característica permanente, ou seja, acontece sempre. E quando é um predicativo, tem uma característica não permanente, acontece de vez em quando. Tenho que salientar uma parada. Às vezes você se apega a isso, de permanente, não permanente, e aí olha uma frase como João está morto. Ih, ó, como é que vai ser não permanente? O morto ali não é um predicativo do sujeito? É, mas aí lá tem um verbo de ligação. Essa dúvida se é permanente ou não permanente não entra naqueles critérios quando tem verbo de ligação. Isso é quando não tem um verbo de ligação e aparece um adjetivo, que pode ser adjunto adnominal ou predicativo. A melhor coisa é se apegar à estrutura. O adjunto adnominal, ele é uma estrutura interna. Então ele está dentro ou do sujeito ou do objeto. Já o predicativo, ele é uma estrutura externa. Então ele estará fora do sujeito fazendo referência ao sujeito ou fora do objeto fazendo referência ao objeto. Então rola aqui uma análise sintática. Quem foi que acertou a questão? Quem é o sujeito? O aluno. Isso é o sujeito. E eu te pergunto, esse atento está dentro ou fora do sujeito? Fora. Então não está junto do nome. Por isso ele é um predicativo do sujeito e este aluno aqui não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que acertou a questão. Aí tem gente que vai pensar, ah, então é adjunto adverbial de modo? Não, porque não é advérbio. Como é adjetivo, só pode ter duas funções. Ou é adjunto de nominal, quando está junto do nome, ou é predicativo, quando não está junto do nome. E se eu retirar as vírgulas? Se eu colocar assim, ó, o aluno atento acertou a questão. Aí, neste momento, veja, quem é o sujeito? O aluno atento. Tudo isso. Atento agora não está mais fora do sujeito, está dentro do sujeito, está junto do nome. Portanto, agora é um adjunto adnominal. E a característica passa a ser, obviamente, permanente. Esse aluno não é mais atento só porque acertou a questão, no momento que acertou a questão. Ele é atento sempre, quando vê TV, quando joga bola e por aí vai. Então olha só como isso daqui seria legal numa questão de reescritura. A troca de uma frase pela outra não promoveria prejuízo gramatical, porque ambas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua, mas acarretaria uma alteração de sentido, pois sem as vírgulas aqui, o aluno é atento sempre. E com as vírgulas aqui, o aluno foi atento só no momento que acertou a questão. Então mudou a semântica, tranquilo? Continuando, processo de formação de palavras. Turma, nossa banca adora a tal da derivação imprópria. Caramba, o que é isso? É quando a gente nem aumenta, nem diminui a palavra. Na verdade, a gente nem forma uma nova palavra. O que a gente faz é apenas uma mudança de classe gramatical. Aí eu coloco assim, ó, o olhar de Capitu era como o mar no dia de ressaca. É até legal a gente falar sobre isso, porque muita gente não entende o que são esses olhos de ressaca da Capitu. Tem gente que pensa assim, Capitu naquela época já fumava umzinho, né? Não, nada a ver, nada a ver. Não é porque a Capitu tava doidona, chapada de maconha ou com sono, não tem nada a ver. Quando o Machado de Assis, que na verdade não é o Machado de Assis, a gente tem que entender essa diferença entre autor e escritor. Ele, quando coloca ali, entre o autor, o escritor e o narrador, né? Quando ele coloca ali a história, quem narra é o Bento Santiago, ou seja, o próprio Dom Casmurro. E aí, quando Dom Casmurro fala que a Capitu tem olhos de ressaca, ele está comparando o olhar dela ao mar nos dias de ressaca. Como é que o mar fica no dia de ressaca? Violento. As ondas grandes, fortes, coisa e tal. Então o olhar da Capitu era o quê? Ele era violento, ele era forte, ele era penetrante. Era um olhar, né, que marcava. Então neste momento veja que a palavra olhar, ela foi precedida de um artigo. E o artigo é uma classe gramatical que sempre acompanha o substantivo. Então o artigo, ele sempre modifica qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Na verdade, o artigo sempre é substantivo ou elemento. Então a palavra olhar aqui não é verbo. A palavra olhar aqui é um substantivo. Então o que rolou aqui? Uma alteração gramatical. O nome deste procedimento é derivação imprópria ou conversão. E aí a banca pode cobrar isso de duas formas. Ou como realmente uma classificação. Ah, o que está rolando aqui? Uma derivação imprópria. Ou se quer tocar nesse tópico, ela pode simplesmente colocar assim, ó, dentre as opções, assinale aquela que encontra correspondente adequado ou que não encontra correspondente adequado do termo destacado entre parênteses. Aí o camarada vai lá, coloca esta frase aqui, destaca olhar e coloca verbo. Será que vai ter gente embarcando nessa? Claro que vai. O cara vai olhar e vai pensar, é verbo. Eu posso conjugar, eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham, então é verbo. Mas aqui é verbo? Não, aqui é o quê? Substantivo. Derivação imprópria ou conversão, tá? Continuando, mecanismo de flexão dos nomes e verbos. Gente, flexão dos nomes e verbos é algo muito simples. É só você captar se ali realmente vai rolar uma flexão do masculino para o feminino, do singular para o plural. É esse tipo de coisa. Agora, continuando aqui, emprego do sinal indicativo da crase. Dica rápida e certeira. O nome desse camaradinho em cima do A é acento grave, que a gente chama de sinal indicativo de crase, como aqui a banca expõe. Não é crase, a crase é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. uma preposição e um artigo, basicamente. Ficou na dúvida se tem ou não tem crase? Troca o feminino pelo masculino. Se acarretar a estrutura ao, tem crase. Porque está mostrando que ali tem preposição mais artigo. E o tal do ascraseado? Troca a palavra feminina no plural por uma masculina no plural? Se acarretar o aos, vai ter crase. Basicamente é assim. Ué, Doc, e se não ficar o ao? Ué, se não ficar o ao, não vai ter crase. Se você trocar o feminino pelo masculino e continuar ali sendo apenas um a, não tem crase. E significa que aquele elemento em análise é apenas uma preposição. Se você trocar o feminino pelo masculino e virar um o, não tem crase. Significa que aquele elemento em análise ali é um artigo. Então eu coloco assim, ó. Refiro-me, pontinho, pontinho, diretora. Refiro-me, pontinho, pontinho, ela. Existem duas formas para a gente avaliar isso. E essas duas formas dependem do teu conhecimento, do teu ponto de partida. Então vamos supor que você tenha certeza que o termo anterior está exigindo a preposição a. Você tem certeza. Quem se refere a alguém. Aí o que você precisa fazer? Ver se o termo posterior admite o artigo. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar esta palavra depois do a, inserir no início de uma frase e ver se ali cabe algum artigo. Por exemplo, diretora, dá ou não dá para dizer a diretora é bonita? Dá. Então, opa, admite o artigo e tem crase. Agora, pego ela, coloca no início da frase, dá para dizer a ela é bonita? Não, só dá para dizer ela é bonita. Então, não tem artigo, consequentemente, não tem crase. O a que vai entrar aqui vai ser apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. Aí você vai falar assim para mim, Sidoca, quem me dera eu conseguisse visualizar um negócio desse? Você tá maluco? Eu não consigo. Eu olho para lá, eu sei lá se tem preposição, se não tem, eu sei nada. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um macetinho que a gente aprende lá na época do ensino fundamental. Eu hoje só vou mostrar que nunca foi macete, sempre foi apenas uma constatação de regra geral, que é pegar o termo feminino depois do A e trocar por um masculino. Então vamos lá, pega a diretora e troca por diretor. Pega ela e troca por ele. Como é que vai ficar aqui em cima? Refiro-me ao diretor. O que é o ao? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino singular. Obviamente, quando for feminino singular, vai ser o artigo a e tem crase. Pronto, acabou. Agora aqui, refiro-me ao ele? Não, refiro-me a ele. Opa, por quê? Porque o pronome aqui, pessoal, do caso reto, não admite artigo. Então, o a que entra é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. É fácil assim, é tranquilo. Claro, o camarada pode inventar uma questão mais periculosa? Pode. Mas aí, irmão, é o teu estudo. Se você estudou profundamente, você resolve as questões mais difíceis. Agora, as fáceis, só com isso daqui você já mata, tá? Agora, continuando aqui. Na sequência, a gente tem sintaxe, frase, oração e período, termos da oração, processos de coordenação e subordinação. Isso daqui dentro de um curso de língua portuguesa corresponde a praticamente 70% do curso. É muita coisa. E aí o que você deve saber? Você deve saber que a nossa banca adora uma análise sintática, tá? A nossa banca adora destacar um elemento e perguntar, dentre as opções abaixo, qual é aquela que se assemelha. Então, o bizu é achar o verbo, perguntar a ele quem é o sujeito. Eu tenho duas formas, quem ou o que. E por que eu posso perguntar de duas formas? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. Se eu disser, João quebrou o pé, eu vou perguntar quem quebrou o pé. Perguntei quem, porque o sujeito é uma pessoa. Agora, se eu colocar, a cadeira quebrou, vou perguntar o que quebrou. Perguntei o que, porque agora o sujeito é uma coisa. Mas, Sidoc, se a frase estiver muito grande ou invertida, não importa. Você vai perguntar quem ou o que. Porque tanto faz se o sujeito é uma pessoa ou uma coisa. Muitos acham que o sujeito é só pessoa e não é. E aí, automaticamente, o que sobra é o nosso complemento. E nós temos três possibilidades, porque nós temos três tipos de verbos classificatórios. Eu tenho o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu tenho a circunstância, que é uma adjunta adverbial. E eu tenho a característica que, no final das contas, é um predicativo do sujeito. Agora, há outras funções sintáticas importantes? Claro que há. Mas eu vou colocar aqui uma estrutura para vocês de como a nossa banca adora cobrar. Então vamos lá. Só recapitulando, galera. Por que aqui a dinâmica está sendo de bater nos tópicos e sendo bem rápido? Porque aqui é um reta final para o IBGE. Então a gente parte do pressuposto que você está estudando. Então aqui a dinâmica é diferente. Aqui não é uma aula de exercícios, aqui não é uma aula de teoria, aqui é só reta final. Quem está na batida do IBGE está conseguindo com certeza acompanhar, mas como está no YouTube, provavelmente tem uma galera caindo aí de paraquedas. Então reta final, só dicas, pronto. E aí, nesse critério aqui de sintaxe, a nossa banca adora trabalhar o verbo haver. Por quê? Porque o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal, ele caracteriza uma oração sem sujeito. Então o camarada coloca aqui, ó, havia crianças na rua. Ele não está nem aí para o tipo de sujeito. Ele poderia perguntar, mas ele poderia também perguntar em relação à concordância, porque vários ainda vão colocar haviam crianças na rua, mas você não vai. Por quê? Porque aqui apareceu o verbo haver. O bizu não é achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito? É, só que aqui o verbo é impessoal. Você estuda isso na parte de tipos de sujeito. E o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar, portanto não tem sujeito. Caracteriza uma oração sem sujeito e vai ficar obrigatoriamente no singular. Tá, mas e aí? Como é que eu vou classificar, então, crianças? Aqui é que está o X da questão. É isso que a nossa banca adora perguntar. E aí, nesse momento, o que acontece com esse verbo? Ele é classificado como verbo transitivo direto. E, obviamente, o elemento que está relacionado a ele é classificado como objeto direto. Aqui não tem sujeito, tudo é predicado. E o na rua vai ser um adjunto adverbial de lugar. Agora, eu posso trocar esse verbo haver pelo verbo existir numa questão de reescritura? É claro que eu posso. Eu poderia fazer assim, então, ó. Existia crianças na rua. Poderia fazer isso? Não. Ué, mas por que não? Porque somente o haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer vai ser classificado como verbo impessoal. Já o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Então, quando você usa um destes verbos, tem que ter sujeito. Então, aqui, crianças, que com o verbo haver funcionou como objeto direto, com o verbo existir vai funcionar como sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? Que é, inclusive, aqui o nosso próximo tópico, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. E se o núcleo estiver no plural? Aí o verbo fica no plural. O núcleo aqui está no singular ou no plural? No plural. Então a frase correta, ó, existiam crianças na rua. Numa tacada só a gente já resolve, ó, vários tópicos. E aqui, ó, como é que eu vou classificar o verbo existir? Como verbo intransitivo, pois quem existe simplesmente existe. E o na rua continua sendo um adjunto adverbial de lugar. Próximo conceito aqui, ó, transitividade e regência dos nomes e dos verbos. A banca, ela é meio louca, porque para você dominar a sintaxe, você tem que dominar a transitividade. E acabou, pronto. Agora, quando a gente pensa em regência, a regência, ela se torna difícil porque no dia a dia nós utilizamos o português informal. E na hora da prova, a gente utiliza o português padrão formal culto. E isso é que traz dificuldade. Então, no dia a dia, eu vou te dar um exemplo. Um verbo que cai direto na nossa banca, verbo chegar. A gente usa errado. A gente coloca a preposição em. Eu digo que cheguei no trabalho, que cheguei no colégio, que cheguei no curso. Mas o certo é colocar a preposição a. Cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio, cheguei ao curso. Então como é que eu vou dominar essa questão de regência? Trabalhinho que você vai fazer em casa. Você vai pegar a lista dos principais verbos de regência. É uma lista pequenininha. Tem no Google, tem nas gramáticas, tem em qualquer aula de língua portuguesa. E você vai anotar. Não é só ler, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. E o grande pulo do gato é colocar isso no dia a dia. Você não vai mais no teu dia a dia dizer cheguei no trabalho. Você vai dizer cheguei ao trabalho. Porque se você não fizer isso, você não consegue gerar a chave. Ah, no dia a dia eu falo do jeito que eu quiser e na hora da prova eu vou utilizar o português padrão. Isso não vai acontecer. Então passe a utilizar o português padrão no teu dia a dia para você conseguir mandar bem na prova, tá? Agora, pontuação. Turma, tem uma dica aqui importante em relação à pontuação, que é sobre o adjunto adverbial deslocado. Nossa banca considera o adjunto adverbial deslocado de grande extensão de forma facultativa. Ela ignora isso, mas tem uma parte que é perigosa, quando a gente tem um adjunto adverbial oracional. Porque aí todas as bancas trabalham da mesma forma. E qual é a dinâmica? Se eu colocar a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, tá vendo que é uma oração, tá? Não é só um adjunto adverbial, é um adjunto adverbial oracional. Quando isso acontece, aqui entra uma vírgula facultativa. Agora, e se eu inverter essa ordem natural? Aí eu passo a ter uma vírgula obrigatória, ó. Oração subordinada adverbial para depois colocar a oração principal. Aqui entra uma vírgula obrigatória. Sidoca, como é que funciona isso? Vou colocar aqui dois exemplozinhos, ó. Duas frases, ó. Vou colocar assim, ó. Aprendi gramática, vírgula, quando estudei com o Sidoca. E quando estudei com o Sidoca, aprendi gramática. Vamos lá, olha a importância do conhecimento das conjunções. Quando você domina as conjunções, você automaticamente domina várias outras paradas. E a conjunção quando, encabeçando uma oração, é chamada de conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, obviamente, que tipo de oração nós temos aqui nessa estrutura quando estudei com Sidoca? A oração subordinada adverbial temporal, nas duas. Então, aqui, ó. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal. E se uma é uma oração subordinada, consequentemente a outra é o quê? É uma oração principal. OP, ó. Vou colocar OP, oração principal. Olha como isso é fácil. Na primeira, ordem direta, ordem natural, primeiro oração principal, depois oração subordinada adverbial? Sim. Então significa que esta vírgula aqui é facultativa. Então a presença ou a ausência dela não vai fazer a menor diferença. Se eu retirar, eu não tenho prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora olha a próxima. Quando estudei com Sidoca, vírgula, aprendi gramática. Está inversa, não está a estrutura? Então essa vírgula aqui é obrigatória. Até aí tudo bem? Tranquilo, não é? Agora vamos para um próximo assunto aqui que a nossa banca adora cobrar em relação à pontuação, que se estende para reescritura, se estende para interpretação, é quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Porque aí a presença ou a ausência das vírgulas vai alterar o sentido. Então eu coloco assim, ó. Os clientes, vírgula, que são cadastrados, vírgula, receberão as carteirinhas. E aqui, os clientes que são cadastrados receberão as carteirinhas. Veja que este que, nas duas construções, faz referência a um termo anterior. Então é o que a gente chama de pronome relativo. O pronome relativo encabeça que tipo de oração? Encabeça a oração subordinada adjetiva. Quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva, das duas, uma. Ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Quando ela vai ser restritiva? Quando não for isolada pela vírgula, como é o caso aqui da segunda frase. Ela é restritiva. E quando é que ela vai ser explicativa? Quando ela estiver isolada pela vírgula. É o caso aqui da frase 1. Então vai ser explicativa. Mas no fim das contas, o que isso influencia? O sentido. Na frase 2, veja, eu estou restringindo. Se eu estou restringindo, eu estou limitando, eu estou especificando. Então, não são todos os alunos, aliás, não são todos os clientes que vão receber as carteirinhas. Somente aqueles que foram cadastrados. Então, significa que apenas alguns foram cadastrados. E só estes que foram cadastrados é que vão receber as carteirinhas. Logo, tem cliente que não foi cadastrado e, consequentemente, não receberá a carteirinha. Agora, quando a gente coloca entre vírgulas e sinaliza que é explicativa, a ideia de explicação traz uma ideia generalizante. Então, aqui, todos os clientes são cadastrados e, consequentemente, todos vão receber as carteirinhas. A troca de uma estrutura pela outra promove prejuízo gramatical? Não. Ambas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Agora, o que rola aqui? Uma alteração de sentido notória, porque na frase 1, todos os clientes são cadastrados. Na frase 2, apenas alguns. Eu limitei, eu restringi. Agora, uma coisa importante para a gente falar aqui. De vez em quando, tentam fazer uma pegadinha com a oração subordinada adjetiva no critério de análise sintática, dizendo que sintaticamente ela é um aposto. Isso é mentira. Eu, inclusive, já falei aqui no decorrer desta mesma aula que para ser aposto tem que ser substantivo. Tanto que tem a oração subordinada substantiva apositiva. Quando é uma oração subordinada adjetiva, não importa que ela é restritiva ou explicativa. Sintaticamente, ela vai ter uma única função, sempre de adjunto a de nominal. Essas vírgulas não são sintáticas aqui, elas são apenas semânticas. É só para indicar um valor semântico diferente, no caso, o valor semântico da explicação, tá? Continuando aqui, ó. Padrões gerais de colocação pronominal no português. Turma, bizu muito rápido aqui. Quem é que cai em prova para valer? O e o lê. E isso é bom, porque eles têm sempre a mesma função sintática quando atrelados ao verbo. O lê sempre funciona como objeto indireto e o sempre funciona como objeto direto. O mais perigosão é o por incrível que pareça. Mas basta você dominar esse quadrinho aqui, ó, da terminação verbal e do pronome. Olha como é que funciona. Nós temos três terminações verbais. Três, tá? Três. Verbos terminados com som vocálico. O que é isso? É um som de vogal. A, E, I, O, U. E se é um verbo com som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Ele vai pedir um pronome vocálico. O, A, os, as. Tem verbos com som nasal. O que, que é isso? É aquele som que também sai pelo nariz. Letras M, N e o tio. Só que na língua portuguesa nós não temos verbos terminados com a letra N de navio. E aí, como um processo compensatório, o pronome vem com a letra N. No, na, nos, nas. Agora, também existe a possibilidade de os verbos terminarem com as letras R, S ou Z. Aí o que, que eu faço? Eu tenho um trabalhinho a mais, eu corto a terminação e acrescento um L. Lo, lá, los, las. Vou mostrar um exemplo para a gente entender. Comprei um carro. Eu poderia colocar aqui, no lugar da estrutura um carro, que é uma estrutura substantivada, uma estrutura pronominal lhe, eu poderia colocar comprei lhe? Claro que não. Ué, mas parece agradável, Sidney. É, mas você tem que olhar a transitividade. Quem compra, compra alguma coisa. É verbo transitivo direto. Um carro é objeto direto. Então, eu jamais poderia colocar o lê. Eu tenho que colocar o. Agora, aqui, eu vou colocar o porque é masculino singular. Mas antes de sair colocando o, eu tenho que olhar a terminação do verbo. Opa, letra I. Letra I é vogal. Então, de fato, vai ser comprei o. Este o, morfologicamente falando, é um pronome oblíquo-átono. E sintaticamente, ora, é um objeto direto. Ele acabou de substituir um objeto direto. Ele está ligado a um verbo transitivo direto. Então, ele só pode ser o quê? Um objeto direto. Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Mecanismos de coesão textual. turma, vocês devem dominar a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. O principal elemento da coesão referencial é o pronome. Então, na hora da prova ali, você tem que ficar ligado. Esse pronome está fazendo referência a quem? São questões fáceis. É só você olhar com calma, é só você voltar ao texto. Coesão sequencial são as sequências das ideias empregadas dentro do texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem é o principal elemento da coesão sequencial? É a conjunção. Então tem que decorar as conjunções. Lembra que eu disse lá no iniciozinho que 4 conjunções caem muito na nossa prova? Isso não exime as outras de caírem. Ah, não vai cair então uma final. Não vai cair então uma aditiva. Claro que pode cair. Mas tem 4 que caem muito. As causais, as consecutivas, as adversativas e as concessivas. Massifica isso. Estuda isso, tá? E aqui, ó, para vocês observarem, nós temos a questão de reescrita de frases. Substituição, deslocamento, paralelismo, variação, norma culta. O que é uma questão de reescrita? É tudo. É tudo. Então, quando tem o tópico reescrita, você tem que saber que você deve estudar tudo. Porque o camarada pode cobrar acentuação, ortografia, ele pode cobrar semântica, ele pode cobrar colocação pronominal, coesão, ele pode cobrar regência, crase, concordância, tudo, absolutamente tudo. Mas aí qual é o bizu? Você percebeu que notoriamente é uma questão de reescrita? E aí ele pode perguntar, a reescrita correta para essa é tal. A redação perfeita e clara para essa é tal. E aí o que, que você vai fazer? Você vai olhar para o verbo. E aí você vai ver quem é o sujeito. E principalmente quem é o núcleo do sujeito. Para ver logo o critério de concordância verbal. É o primeiro aspecto que você vai observar. Segundo aspecto, a regência. Opa, esse verbo aqui, ele é transitivo direto? Ele é transitivo indireto? Ele está ou não está pedindo preposição? Opa, tá aqui, está direitinho. Passou esses dois critérios de concordância e de regência, a gente já começa a pensar na crase, já começa a pensar numa ortografia, mas vou dar um bizu muito interessante para a nossa banca especificamente. Várias questões de reescritura da nossa banca trabalham critérios de conjunção. Às vezes a banca não se dá o trabalho nem de modificar as estruturas, apenas tira uma conjunção e coloca a outra. E aí, se você já domina as conjunções, você faz assim, ó, essa questão. Se você não domina, você vai ter dificuldade. Isso é um fato. E aí é contigo. Então, a nossa banca, assim como outras, gosta, por exemplo, de trocar o entretanto pelo portanto no concurso. Qual é o intuito? Tentar derrubar o peão. Porque o cara pensa, opa, entretanto e portanto, mesma terminação, parecidinha. Ah, então vai. Só que o entretanto é uma adversativa, ou seja, indica oposição, contraste, adversidade. E o portanto é uma conclusiva, indica o quê? Conclusão. Tem como você aprender isso sem decorar? Não tem como. Então decore as conjunções. Ah, Sidoc, eu vi que gente dizendo que é só para interpretar. Caramba, eu concordo que seja interpretativo o processo de identificação das conjunções, mas não tem como você correr sem antes andar. Eu tenho certeza que você não vai ver uma frase com a palavra malgrado e vai olhar e vai falar assim, ah, matei uma concessiva. Você não sabe nem, nunca viu nem a palavra concessiva, como é que você vai matar que malgrado é concessiva? Então tem que estudar, tem que decorar, tem que pegar a listinha das conjunções e cair para dentro, anotar, copiar, jogar no teu cantinho de estudos, não tem para onde fugir. Tem que decorar. E pronto, acabou. E aí uma observação interessante do nosso edital é: os itens deste programa serão considerados sobre o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação significativa dos textos. O que isso significa? Que até a gramática da nossa prova vai ser atrelada ao texto. Então você não pode ter preguiça de voltar ao texto. Então quando a banca coloca uma estrutura entre aspas, ou quando a banca direciona nas alternativas, ó, linha 7, ou parágrafo tal, quando a banca faz isso, você tem que voltar. Porque às vezes o camarada, por exemplo, coloca o verbo comprar dentro do texto. Só que aí lá dentro do texto, ele colocou assim, ó, Pedro comeu muito. Pedro comeu muito. Aí, lá na questão 7, por exemplo, ele pergunta a classificação deste verbo de acordo com a sua transitividade. E aí, dentre as opções, vai aparecer o quê? Verbo transitivo direto. O candidato preguiçoso vai errar, porque ele vai pensar, ué, quem come, come alguma coisa. Ih, ó, matei, verbo transitivo direto. Só que lá dentro do texto, na linha indicada pela banca, tá essa frase, Pedro comeu muito. E aqui, o muito não é um objeto. Eu não quis mostrar o que o Pedro comeu. Eu quis mostrar a intensidade do ato do Pedro. Então, o verbo aqui é intransitivo e o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Ou seja, o candidato preguiçoso, que marcou como verbo transitivo direto, por não ter voltado ao texto, ele vai errar a questão. O candidato que se deu o trabalho de voltar ao texto, com certeza vai perceber que o verbo aqui não é verbo transitivo direto, e sim um verbo intransitivo. Então, turma, dica de suma importância. Leia a prova com calma, leia em voz alta, volte ao texto quantas vezes for preciso e você vai ver que o rendimento vai ser muito grande. E não se esqueça daquelas quatro coisinhas que nos derrubam: sede, fome, frio e sono. Então leve uma água, leve coisa para comer, vá bem vestido. Se você for uma pessoa friorenta, leve um casaquinho na bolsa e tome alguma coisa para ficar acordado. Não faça a prova dormindo, tá? E uma dica legal, antes de marcar o cartão resposta, peça para ir ao banheiro. Vá ao banheiro, é isso mesmo. Porque marcar o cartão resposta com pressa, com vontade de fazer xixi, é uma coisa horrorosa. Teu braço, de repente, está pesado e aí você pode marcar uma alternativa errada. E num concurso como esse, uma questão pode definir o aprovado e o reprovado. Então peça para ir ao banheiro, dá uma relaxada, faz um alongamento, joga uma água na cara, faz um xixi. Quando você voltar, aí sim você marca o cartão resposta com toda a calma, com toda a tranquilidade, depois de ter revisado a prova, depois de ter visto, ó, pô, beleza, tá tudo certo, vou marcar o cartão resposta. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que você vai realizar uma boa prova. Passando, maravilha. Estamos todos felizes. Não passei esse dó aqui, aí eu sou um derrotado? Não. Sabe por quê? Porque coragem é ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. O erro faz parte, a reprovação faz parte. Agora, o que importa é o que você vai fazer com isso. Você, na verdade, não deve valorizar o objetivo fim, que é a aprovação ou a reprovação. Você deve valorizar a trajetória. E aí, você estuda há quanto tempo? Evoluiu? Poxa, evoluí. Eu acertava só 20% das questões, agora acerto 60%. É o suficiente para passar na prova? De repente, não. Mas olha a evolução que você teve em pouco tempo. Então imagina se você continuar estudando. Então a verdade é que só passa em concurso quem é persistente. Não é o cara que é super inteligente, não. Na maioria das vezes, o cara que é muito inteligente é soberbo, ele dá um tiro no pé, ele não estuda da forma adequada. E só existe uma forma adequada, é a repetição. Ninguém aprende vendo um conteúdo de primeira. Isso é impossível. Você, no máximo, compreende. Para aprender e para aprender, tem que ser chato. Tem que ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ah, é chato, Sidoca. Eu sei que é chato. Quem disse que era legal? Fosse legal, pô, todo mundo passava. Legal é ficar na praia, pô, tomando uma cerveja. Estudar não é legal, não. É chato. Mas é por isso que é tão valoroso quando você passa. Então, você tem que mostrar o teu empenho. A aula aqui, seja presencial, seja online, seja um curso completo, seja um curso básico, seja um curso direcionado só para a banca, na verdade, só atinge 30% do teu conhecimento. Os outros 70% dependem de você. Então, se você não fizer por onde, você não vai passar. Essa é a dica.